Valeu, Toninho.
NPix Podcast. Pixel para seus ouvidos.
Olá pessoal, aqui é o Guilherme Albuquerque de São Paulo e eu queria viver pra sempre pra dar tempo de aprender tudo.
Né?
Aqui é o Danilo Gerardi de São Paulo, ligue os pontos e devida a sua imaginação.
Oh.
Olha que bonito, fica até com vergonha agora. Olá pessoas, aqui é a Jujuba de São Paulo e cara, eu adoro, acho lindo, maravilhoso, mas o ZBrush pra mim ainda é alienígena.
Muito bom. Então vamos lá para a sessão de recados. NPix Podcast.
Episódio desse podcast que tem tudo pra ser um sucesso. Estou animadíssima de ser a primeira convidada. Não que eu seja arroz de festa, imagina.
Não, já chegou invadindo aqui, já temos já uma participação
cheguei
ilustre.
Cheguei na voadeira.
Voadeira. Bom, então esse aqui é o primeiro episódio do podcast do NPix, o NPix Podcast, mas quem é você?
Sim, oi. Então, eu sou a Jujuba, pra quem não me conhece do Portal Deviante, eu gravo dois podcasts principalmente, que é o Missangas Podcast, porque raro é humanas, e o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida. Estão todos lá no Deviante, inclusive o NPix, olha aí.
É, então, o projeto da NPix ser um podcast é uma coisa que há vários anos os alunos pedem, as pessoas interessadas, e depois que a gente conheceu o pessoal do Deviante, que tem esses podcasts como o SciCast, né, bem famosos, e vários outros muito legais, a gente juntou forças aí para que o podcast da NPix comece junto aí de um pessoal que tem bastante experiência, já tem ouvintes e uma estrutura bacana pra realmente viabilizar esse projeto que faz muitos anos que a gente quer. Então, por isso que a gente tem aqui NPix e Deviante, né, integrando aí um mesmo time.
É, até porque, Guilherme, eu acho que o Deviante ele tem muita coisa legal de entretenimento, de ciência, de informação, mas faltava pra mim essa visão do design, essa visão das artes visuais, sabe? Então, cara, eu tô mais do que feliz de ter vocês com a gente, porque, assim, e antes de mais nada. O que que é a NPix, Guilherme?
Então, pra quem veio aqui pro podcast de outros meios que não conhece a NPix, NPix é uma escola online que ensina computação gráfica em geral, né? Artes digitais, então a gente tem cursos de 3D, ilustração, motion graphics, efeitos visuais, maquete eletrônica, modelagem, todos os cursos nessa área. E os cursos são todos online, mas assim, online eu vou baixar um vídeo e assistir? Não. É uma proposta muito diferente, né? A escola começou em 2012, a gente já teve aí mais de 2 mil alunos até agora.
Legal.
E o que tem dado muito certo é porque você tem muito contato com o professor. Você tem aula, você tem videoconferência com o professor. Então você pode até conversar todo dia com o professor. A gente tem o campus online, que é como se fosse uma rede social interna. Funciona igualzinho o Facebook, né? Todo mundo sabe usar o Facebook, então todo mundo sabe usar a rede social interna da NPix.
Boa.
Pra mandar mensagem.
Pode fazer textão de arte lá.
Pode fazer textão, mas os nossos textões são bem legais. E você pode mandar imagem, dúvida pro seu professor, ele tá ali sempre disposto a te responder. Ah, tem videoconferência, não tenho tempo, não tem problema, as videoconferências ficam gravadas, você vai ter acesso depois, né? A gente tem esse conceito que você nunca vai perder nenhum material, então você tem muita flexibilidade e você vai entregar exercício toda semana e os professores vão pegar cada exercício seu toda semana e vão gravar um vídeo corrigindo ele. Então você vai ter muita proximidade de profissionais que estão aí há muito tempo no mercado, né? Hoje, todos os professores da NPix têm pelo menos 8 anos de mercado. Então, isso faz os alunos produzirem exercícios muito bons, que viram portfólio, que abrem as portas para esses alunos no mercado. Você pode conferir os cursos e também o que os alunos andam fazendo no site, que é n-pix.com, n-px.com.br também funciona. Dê uma olhada lá se você não conhece. classe, inclusive tem até ali um campo que você pode solicitar uma aula teste pra você ver como que é uma aula, conhecer o campus online. Então, se você não conhece, entra lá, conheça, que é bem bacana.
Eu tenho algumas que eu quero fazer lá, mas agora com a faculdade tá complicado. Mas, gente, um dos motivos também que eu achei demais essa parceria que a gente vai fazer, esse podcast vai ser um podcast mensal, né, a princípio, e eu acho muito legal porque vai trazer uma visão de mercado, uma visão de uma galera que manja do assunto, que entende do negócio, e isso pros nossos ouvintes é essencial. Então foi uma parceria super pensada para que o Deviante e a NPix e vocês, ouvintes, ganhem com isso. A gente pensa sempre no melhor de todo mundo.
Exato. Inclusive, a gente quer muita participação de vocês, saber o que vocês têm de perguntas, de sugestões, de pautas, pessoas que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui para entrevistar. Então a gente criou um e-mail que é o podcast@n-pix.com, podcast@n-px.com, que você pode mandar todo tipo de pergunta, comentário, sugestão. A gente vai fazer pra frente também, provavelmente, episódios só respondendo perguntas. Então, não sou da área, quero saber como funciona tal coisa, como faço. Pode perguntar, a gente tá aqui, na verdade, pra trazer esse conhecimento e trazer, seja através de bate-papo, seja entrevistando outras pessoas, pra que vocês fiquem cada vez mais por dentro dessas áreas de computação gráfica. E também quem quer entrar no mercado, saber como, quem tá no mercado, saber como crescer. Então, podcast@n-pix.com. E, na verdade, esse é o primeiro episódio do NPix Podcast, mas nós já fizemos um piloto, talvez. Não é exatamente um piloto.
Sim,
mas nós fizemos
um crossover.
A gente fez um crossover com o pessoal do SciCast, que é o episódio número...
Sim, é o episódio número 243.
A ciência do 3D, onde eu, Danilo, a Jujuba também tava lá, e mais outros convidados. Foi Pena, Guaxinim, né, Guaxa.
É isso, cara.
Foi muito legal, um episódio super longo, bem aprofundado sobre como começou o 3D, os primeiros estudos, a parte científica. Então, dêem uma olhada nesse episódio também. Os nossos episódios aqui na NPix são um pouco mais curtos. O episódio SciCast é bem longo, bem aprofundado. Então, se você quiser mergulhar, dá uma olhada aí no feed que também vai ter esse episódio.
E também, Gui, eu acho que é legal. As pessoas podem entrar em contato pelo e-mail e pelo post aqui embaixo. Embaixo, metaforicamente. Vocês entram aí no post do Portal Deviante e tem espaço pra vocês comentarem e os meninos vão interagir por lá também.
Exatamente. Pode mandar perguntas, sugestões lá que a gente vai interagir por lá. Vai ser bem bacana. Então esse aqui vai ser o primeiro desse longo caminho aí desse podcast que faz muito tempo que a gente tá querendo fazer.
Boa. Vai ser sucesso.
Exato.
Vambora.
Vambora.
Você está ouvindo o NPix Podcast.
Então, nesse nosso primeiro episódio, a gente vai falar sobre as áreas que compõem a computação gráfica e toda essa parte muito legal das artes digitais. Porque, às vezes, a gente vê um filme, ou a gente vê uma coisa na TV, hoje também tem muito vídeo e animação em redes sociais, e a gente fica assim, poxa, mas como que isso foi criado? O profissional que faz o efeito do filme é o mesmo que faz ali o videozinho que toca ali no meu YouTube, ou que tem a abertura de alguma coisa pra TV? Quais são as áreas? Quais são as ferramentas que funcionam?
Ah, é tudo a mesma coisa, cara.
Então,
é uma pessoa só que faz, não é?
Não é. Mas também, não se preocupe que você não precisa saber de cara o que você vai querer fazer. Então, a gente vai comentar, vai falar quais são essas áreas, quais são esses profissionais. E aí, se você tá interessado em começar, ou você já tá na área e quer expandir seus conhecimentos, a gente quer ser esse guia que seria muito legal se a gente soubesse de tudo isso quando a gente começou.
Exato. Nossa. Eu teria evitado tantas coisas.
Bom, então vamos falar sobre a área que é talvez a mais abrangente de todas, que é a área de 3D. Na área de 3D, quando a gente fala em 3D, a gente tá falando, ok, de imagens tridimensionais. Mas tem muita coisa aí dentro.
Aqueles desenhinhos. Olha o erro já.
Não, então, não são exatamente desenhos, né? E justamente pra falar que não são exatamente desenhos, você não desenha. Inclusive, já tô contando um segredo aqui. A maioria dos profissionais de 3D não sabe desenhar. Não sabe, não sabe. Ah, preciso saber desenhar pra fazer 3D? Felizmente não, porque senão nem eu estaria aqui.
90% não estaria.
Não estaria, não estaria.
Ah, então, mas, gente, como é que funciona essa parada aí do 3D, então? Vamos, acho que tem que ser por setores, né?
Vamos falar da modelagem. Modelagem, onde tudo começa. Danilo, fala pra gente o que é modelagem.
Modelagem nada mais é do que você dar a forma pra sua imaginação, né? Então, você tá querendo fazer um personagem, você vai dar a forma pra esse personagem. Você precisa criar um cenário, você vai dar a forma pra esse cenário, né? Então, você vai pegar, às vezes, um concept ou vai seguir sua própria imaginação mesmo e vai criar esse cenário no computador usando o 3D.
Mas como que eu crio? É como se fosse um paintbrush?
Não, hoje em dia existem duas formas de você criar, né? Que seria a modelagem. Você pode fazer pela modelagem poligonal, que é, imagina assim, você pega um cubo e você vai meio que puxando ele e dando a forma do que você precisa. Ah, você quer uma, por exemplo, uma cadeira, você vai esticar esse cubo e vai criar um pé de uma cadeira. Vai duplicar esse retângulo que você criou com o pé, vai deixar 4 pés, e depois você vai pegar mais um cubo, vai criar o assento, a parte onde a pessoa vai sentar, e assim por diante. Você vai criando a forma através de um cubo. Isso é modelagem poligonal.
Mas se eu quiser fazer uma coisa que não seja tão geométrica assim?
Aí você pode utilizar esses programas mais pro lado poligonal, mas você tem uma outra ferramenta que é a escultura digital, que é como se fosse fazer uma escultura de barro, só que no computador. Você vai esculpindo o que você quer e vai dando a forma do que você precisa. Ele é mais utilizado para coisas orgânicas, como personagens.
Ah, gente, eu falei que eu gosto muito, o ZBrush, assim, se vocês ouvintes não sabem, ele é tipo, sei lá, vou tentar abstrair um negócio aqui. É tipo um Photoshop, só que de 3D. Você pega o seu pincelzinho, você vai pintando, vai criando volume. É mais ou menos como se você estivesse esculpindo mesmo.
Exatamente.
Tipo assim, na teoria, é lindo. Se eu tentei mexer no ZBrush, eu acho ele maravilhoso, eu acho lindo. Você pode pintar as suas coisas, sabe? Mas, gente, acho que o máximo que eu já consegui fazer no ZBrush foi, tipo, com muito esforço, foi tipo um dolinho, sabe?
Modelagem de dolinho. Essa é uma especialização bem forte na área.
É aquela coisa meio maçaroca, assim, sabe? Tipo, todo respeito ao modelador do dolinho, tá? Mas...
Entrevistar o modelador do dolinho seria uma... Ou melhor, o diretor dos comerciais do dolinho seria uma boa pauta pra gente.
Por favor, manifeste, diretor do dolinho.
Mas vocês estavam falando de ZBrush. Peraí, o que é ZBrush e por que ele é especial? E quando não é ZBrush, que outros programas a gente usa?
Quando não é ZBrush, a gente acaba utilizando Maya, que é um programa muito utilizado para computação gráfica, que ele tanto faz a parte da modelagem como as outras áreas, animação, render. E o 3D Max, são os mais utilizados hoje em dia.
Vou falar uma curiosidade para vocês, gente. Maya é uma palavra indiana que significa ilusão. Olha só, não sei se vocês sabiam disso.
Eu sabia disso porque o meu primeiro professor de animação que eu tive na vida era um maluco total, que levava os alunos fora do horário de aula, aos fins de semana, pra casa dele pra fazer coisas de animação, e meu, era tipo uma selva a casa dele, umas coisas meio esquisitas ali, sabe? Tinha vários, como chama? Os Dreamcatchers, sabe? E aí, então, Maya...
Você tá me chamando de maluca miçangueira, é isso que eu tô
entendendo? Não. A gente também tem o Cinema 4D, que é um software, tem a mesma idade deles, né? Esses softwares todos foram criados nos anos 90 e evoluíram até hoje, mas é de outra empresa, né? E também é bem prático de usar, né? Inclusive, fica a dica já desde agora, a maioria desses programas oferecem versões que os estudantes podem usar, às vezes sem nenhum tipo de limitação, né? Você só não pode usar para algum fim comercial, ou você pode usar, mas por um prazo de alguns meses.
Às vezes
meses.
É mais barato, ou às vezes é até gratuito, mas se você fizer um render, ele sai com a marca d'água, né? Tem um tamanho específico pra você renderizar. São umas coisas assim, né?
Sim, mas a tendência tá sendo cada vez mais as empresas apoiarem quem tá estudando. Inclusive, depois eu vou linkar aí no post alguns posts do blog da NPix, que a gente fala assim, como pegar a licença de estudante do software tal, justamente... Não tem que... Porque porque não se assuste se você olhar o preço desses softwares, geralmente quem compra são as empresas, tá? É que nem você querer, sei lá, ser motorista de ônibus, mas achar que você tem que comprar o ônibus. Não, quem compra o ônibus é a empresa.
Sim. Então, e é legal que você pode estudar na legalidade, né, gente?
E não só tá legal, mas também tá atualizado, né? Porque...
Ah, com certeza.
Ficar usando versões super antigas não é legal. Então a gente viu que a gente tem essa modelagem que é poligonal, que é mais geométrica, né? E a gente tem essa que é mais escultura, tal, que é o ZBrush. Então a gente tem aqui a modelagem poligonal, que é mais pra essa coisa mais geométrica, e tem a parte que é a escultura digital mesmo, né? Essa modelagem que tem esse software que é o ZBrush, que deu uma revolucionada, né, no mercado, que deixa você fazer coisas bem orgânicas. Você modela como se fosse uma massinha, né? Então o ZBrush a gente usa pra isso, e tem os programas de 3D gerais, 3D Max, mais Cinema 4D, que a gente usa pra tudo. Inclusive, esses programas que a gente falou, eles não servem só para modelar, eles fazem todas as áreas do 3D, né? São pacotes completos e, inclusive, eles fazem a parte da animação, que é uma outra área do 3D. Como que é animar em 3D? Então, na parte de animação 3D, é uma parte muito legal, onde você tem que realmente treinar muito o seu olhar, porque, embora você tenha que mexer com várias questões técnicas, você tem que dar vida para os objetos ou naturalidade para eles, né? Não é uma coisa automática. Então, você vai ver a parte que a gente conhece como as 12 regras de animação, né? Que são os conceitos que foram criados lá pelo Disney, lá um tempo atrás, né? Um bom tempo atrás.
Não ia falar nada, né?
Mas né? E é muito legal. E lembrando que animação não é só animar personagem, né? E 3D também não é só personagem. A gente faz produto, faz efeito, faz cenário, faz animações de câmera. Tem a parte de 3D para games também, né? Não é só personagem. Mas de qualquer maneira, a animação é aquela parte assim que você, que qualquer sutileza vai deixar uma coisa bem fluida ou uma coisa meio robótica que não fica legal. É, geralmente o profissional de animação ele costuma ser bastante especializado, né? Ele não costuma super modelar, fazer tudo, né?
Beijo, Dolinho.
Beijo, Dolinho.
Então, eu acho que assim, eu acho que a gente fala muito de 3D generalista aqui no Brasil, né? Que é o cara que manja um pouquinho de tudo, que brasileiro é meio assim, né? Uhum. A gente se vira em tudo, no mercado principalmente, mas o animador, em especial, ele é um cara que ele tem que ser mais específico, ele tem que ser mais especializado, porque, cara, é uma área muito complexa e muito completa em si, né? Então, assim, sei lá, o cara sabe modelar, sabe fazer textura, sabe renderizar, mas animar ele pode saber um pouquinho, mas, assim, um bom animador tem que ter um foco maior, eu acho.
Exato. Geralmente, a animação precisa dessa sutileza, assim, né?
Não, se você acompanha os making-offs aí de animações, sei lá, tem um da Era do Gelo que os caras passaram, assim, muito tempo modelando uma dancinha do esquilinho com a esquilinha. Eu vi isso numa aula que eu tive. Gente, são, sei lá, várias etapas e às vezes é uma mudança tão sutil que você mal percebe. Então, realmente, o cara tem que ser mais dedicado a isso mesmo.
E é legal quando você começa a estudar animação, você começa a perceber os movimentos de tudo. Quando você começa a perceber as pessoas andando na rua, você fala, nossa, essa pessoa anda de um jeito, essa pessoa anda de outro, ou esse objeto se move de um jeito, sabe? Seu celular cai no chão, ao invés de você falar, ah, meu Deus, quebrou o celular, não, você fala, olha, ele bateu, e aí ele girou, e aí ele rebateu de novo, ele quicou, e aí caiu de cara, sabe? É bem engraçado, assim, estudar animação, que você começa a ver a realidade de uma forma diferente, o que é muito legal, né? Então, a animação é muito bacana, e não é só personagem, né? A gente tem animação em tudo aí, e a gente também tem uma parte que é de textura, né? Porque tudo que a gente vê, os modelos, eles não são Cassiopeia, né? Sem textura. Não são dolinho, né? Eles precisam ter textura, ter rugosidade, é reflexivo, é transparente, como que é, né? Então, às vezes, principalmente em produtoras que são um pouco mais setorizadas, assim, textura fica lá, mas muita gente que modela também texturiza, né? São áreas bem, bem correlatas, né?
Exato. Normalmente, um modelador ele sabe um pouco de textura, sabe até um pouco de render, né? Que é gerar as imagens ou gerar o filme que você tá trabalhando. Mas tem tem a pessoa especializada, mas normalmente o modelador sabe um pouco, até porque quando ele vai fazer o seu próprio portfólio, ele precisa, como ele vai mostrar, né? Ele não pode mostrar, tirar uma print screen do software, do que tá fazendo na tela e mandar, né? Então ele sabe um pouco de render também.
Exato. E o render é justamente isso, né? Quando você gera a imagem final com luz, com uma câmera, com sombras, né? Porque quando a gente tá trabalhando ali no software, pra quem nunca viu, inclusive digitem aí no Google os softwares aí, vejam como são, vejam imagens. Você vai ver que a imagem, ela é bem simples quando a gente vê na tela, e aí quando a gente põe pra renderizar, fica aquela imagem bonita mesmo, né?
Geralmente é meio cinza, né? Tipo, esquisitinho.
Exatamente. É uma cor default, depende do software que você tá utilizando. Às vezes nem tem sombra, né? Então você não vê aquela coisa com muito volume. Mas depois, quando você manda renderizar, ele cria volume da luz, ele tem a textura, então ele acaba dando a vida, né, pra sua imagem.
Nossa, eu lembro que quando eu comecei a estudar isso, eu adorava fazer tudo de vidro. Não, vidro colorido, metal. É muito divertido, gente, sério. Mexam num programa desse, porque vocês vão se divertir, sabe? Você pega o mesmo modelo e fala, é tipo, sei lá, o Sonic dourado, o Sonic de vidro. Eu adorava botar vários materiais, tipo, agora de madeira, agora não sei o quê. É legal, é muito legal explorar isso. Estudar é sempre bom, eu sempre falo que é bacana estudar e aprender coisas novas, e eu explorava bastante até. Devo dizer que eu botava tudo vidro. Achava lindo.
É tudo cromado, assim. É Vênus platinada feelings.
Nossa, total, cara. Eu tenho até medo de procurar esses meus trabalhos antigos. Se eu achar algum, eu mando pra vocês. Colocarei no post. É.
Meu passado me condena, né?
Total.
Exatamente.
Então, assim, a gente viu quais são as áreas de 3D, mas onde o profissional de 3D pode trabalhar? Onde que eu vou trabalhar, ganhar dinheiro com isso? Porque é uma profissão, e na verdade, às vezes as pessoas falam assim, ah, porque essa profissão, olha, é uma profissão como qualquer outra. As pessoas vão trabalhar, vão estudar bastante, vão começar um estágio, talvez, vão crescer.
Tem muito mercado, gente.
Exatamente.
O mercado brasileiro, ele é muito forte a publicidade, mas antigamente a galera achava que era ficar preso só nisso, publicidade, acabou. Não, mas tem, hoje em dia tem muito mais áreas para se trabalhar, né? Tem, por exemplo, visualização de produtos, ou design de produtos, você quer desenvolver um produto novo, você usa 3D, né? Você tem a parte de educação para você ensinar, às vezes, as pessoas na escola, como é dentro do corpo humano, você pode fazer em 3D, então tem outras áreas, né? Mas com certeza no Brasil a área mais forte é publicidade, mas você tem diversas áreas para se aplicar o 3D.
Exato, e lembrando sempre, né? Se você for um profissional que você gosta do que você faz, que você é dedicado, cara, o céu é o limite, a gente vive num mundo globalizado e com internet.
Exatamente.
Você pode ir para qualquer lugar e fazer coisas incríveis. Eu queria deixar uma menção honrosa aqui, gente, pro Krishnamurti, o Anthropos.
Sim.
Não sei se vocês conhecem o trabalho dele, mas, assim, eu sou mega fã desde a época que eu estudava, e é um cara brasileiro que manda muito bem, demais, assim, escultura digital, o cara é ninja desde sempre, e, pô, tá aí, trabalhando no mundo inteiro, né?
Exato.
Já trabalhou pra Weta, já trabalhou pra Universal, pô, vejam o portfólio dele e se inspirem.
Exatamente, até outra pessoa que era legal a gente lembrar, é um amigo nosso, que já deu aula no Epix, que é o Igor K. E ele trabalha na Sony e acabou de participar do jogo God of War, novo que foi lançado.
Demais.
Exatamente, acabou de ser lançado, ele já tá há uns anos lá, foi lá, botou a mão na massa no God of War, né? Então, é uma profissão que tem muito mercado.
3D ajudou ele a ir pra fora, né?
Exato.
Não, e é legal também para as pessoas pensarem, não tem muito um tempo pra você começar a estudar, né? É, você não precisa ser mega novo, ou você não precisa ter uma idade de faculdade, ou, eu já sou muito velho, eu já sou muito novo. Cara, começa.
Isso é até muito legal de você ter lembrado, porque 3D não é igual às outras áreas que você tem um limite de idade. Quando você chegou há tantos anos, você já não se encaixa mais na área. Não, 3D, o que importa é o que você consegue fazer, e não a sua idade ou como você fez. É.
Exato. É, o que a gente vê bastante são pessoas de outras áreas que querem vir para trabalhar com 3D, ou as outras áreas que a gente vai falar mais para frente. Não tem... É um mercado muito aberto, né? Isso é muito legal. Tem mercado pra 3D que ele é muito grande, tão grande que ele tem até as suas ferramentas específicas, seu caminho de estudo específico, que é a parte 3D pra arquitetura, a parte 3D pra maquete eletrônica. A gente já tá tão acostumado, toda vez que a gente vê uma imagem de um lançamento de um prédio, ou de um shopping, ou a decoração de um lugar, móveis, a gente já tá tão acostumado a ver que essas imagens, elas são sempre em 3D, né? A gente já sabe como que vai ser a iluminação, tudo, e é uma coisa tão natural pra gente que a gente até esquece que essa é uma área muito, muito grande do 3D. É engraçado porque, assim, é uma área muito grande que pega profissionais no Brasil inteiro, né? Porque tem mercado imobiliário, de decoração e tudo no Brasil inteiro, mas é um mercado que é muito focado no software 3D Max, né? Porque ele tem ali um passado ali, né? Que ele veio ali, o irmãozinho do AutoCAD, né? Que acabou virando uma coisa...
Você pode puxar a coisa do CAD pra ele, né?
Exatamente. Mas lembrando que não precisa ser arquiteto pra fazer maquete em 3D. Mesma coisa. A maioria dos profissionais não são arquitetos, né? É uma especialização.
Você pode trabalhar em parceria com um arquiteto, né?
Sim.
Que vai te dar esse suporte. Mas com certeza, eu acho que a arquitetura, principalmente o 3D de arquitetura, eu acho que o forte dele é a textura, a iluminação e a imagem final, né? O render.
Sim.
Então, você tem que estudar tudo pra conseguir chegar num resultado bonito e que pareça de verdade. Porque você vê essas propagandas hoje de plantas de prédios, cara, tá ali quase, né?
Exatamente. É e tem empresas, né, que só fazem isso, né? Só pegam esse mercado ou escritórios de arquitetura mesmo, que tem as suas áreas internas de 3D e é muito legal. Tem muita gente que já trabalha com isso ou mexe bastante com 3D pra arquitetura usando alguns programas como SketchUp, Revit, ou alguns programas talvez um pouco mais simples. E aí, no começo a pessoa fala, ah, que legal, tô fazendo coisa em 3D, mas aí depois de um certo tempo fala, putz, isso aqui não tá tão bonito, né? Não tá bonito do jeito. Então, né, dentro da área de 3D a gente usa programas e renderizadores, né? Específicos, né, pra área de arquitetura. Então, o pessoal vai pro 3D Max, né, que é muito forte pra área de arquitetura. E aí é onde você consegue esses resultados realmente bonitos, expressivos, né?
Não, seja como eu, né? Que faz um prédio todo de vidro.
Vidro. Não tem pilar, não tem nada, é só vidro.
Vidro, tudo transparente, lindo.
E é legal porque esse mercado, embora ele tenha sido historicamente de imagens estáticas, né? Muita coisa para coisa impressa e tal, isso tá mudando, né? Cada vez a gente vê mais anúncio, coisas em 3D de mercado imobiliário, em vídeos na internet, no YouTube. Hoje as pessoas colocam os óculos de realidade virtual, de mais de 360 graus para ver como que é. Então, é um mercado que tá sempre crescendo e mudando, né? Não é só mais o panfleto que vão te dar na rua. Hoje tem canais diferentes, né?
E eu digo mais, uma outra área, assim, quando eu trabalhei, né? Eu trabalhei um bom tempo nesse mercado e eu tive uma produtora de 3D. E uma das coisas que a gente fez, assim, logo no começo, imagina a gente lá nos primórdios, 2006, foi uma visualização de arquitetura para um estádio de futebol.
Olha só.
Então era tipo toda a estrutura subindo, sabe? Tipo, e tinha que ser uma campanha com uma música bonita, com um negócio legal. Então, assim, expandia as ideias. Às vezes a gente acha, ah, não, vai ser estático, vai ser prédio. Não, cara, uma empresa chamou a gente pra fazer e pra que eles vendessem aí uma ideia muito bacana de um estádio e sobe a estrutura e sobe e termina com a arquibancada. Já fizemos também projetos de coisas pra stand. Olha só, muito stand a gente fez.
Sim.
Show, você planejar, fazer um passeio por um show, sei lá, tipo uns call beats da vida, nem sei se existe mais, mas assim, umas paradas tipo, ah, é porque a gente vai fazer uma rave com um tema muito louco e vai passar e você faz esse passeio dinâmico, né? Então, ajudar a visualizar não só imóveis e decoração e na parte de arquitetura, mas ir além, explorar essa arquitetura num ambiente e com possibilidades de mercado aí infinitas, gente, sério.
Então, porque essa área mexe com uma coisa, que é aquela coisa, tipo, eu só acredito vendo, só que se essa coisa não existe, e se, ainda mais se essa coisa é cara, como imóvel, como uma proposta de um show, de um estádio, de um evento, você precisa fazer uma imagem legal, bonita, pra convencer um
imagina
cliente.
Imagina fazer um Rock in Rio do zero.
Mas não, confia em mim.
Confia em mim, vai ser legal, não. É diferente você chegar num patrocinador pra patrocinar um evento gigante, mostrando uma imagem, animação e tal. Então, por isso que é um mercado tão grande, porque o poder de convencimento da imagem é muito forte, e ainda mais pra essas coisas que não existem ainda. É um prédio que vai ficar pronto daqui a 2 anos, é um evento que vai ser ano que vem, é um show que tá sendo planejado com muita antecedência. Então, a gente nunca pode desprezar o poder que a gente tem com a imagem, e ajuda muito a convencer as pessoas e elas realmente verem agora o que vai ter fisicamente montado daqui a alguns anos, né? Então, por isso que toda essa parte de arquitetura, e a gente fala arquitetura, geralmente a gente fala mais maquete eletrônica, né? Sabe que o termo não é só isso, mas isso que é tão poderoso e tão grande, né? Ele mexe com as pessoas.
Eu quero deixar uma menção honrosa aqui para uma série do Netflix que eu amo, que chama Irmãos à Obra. Acho esse nome maravilhoso. E os caras convencem as pessoas a comprar umas casas podres e fazerem reformas com um software mostrando como a casa vai ser no futuro. Então, se você não viu ainda, veja. É animal esse programa, gente. Eu assisto, sério.
Aí, ó. É, o poder de convencimento é muito forte, né? É o poder da visualização, né, que a gente fala. Agora vamos pular para uma outra área que é um pouco diferente e que é muito bacana, que é a parte de motion graphics. Tá muito forte, né? E é uma coisa que também, daquelas que as pessoas às vezes estão tão acostumadas em ver, que fica difícil de saber exatamente qual que é o nome disso.
O nome é chique, mas o que faz?
Motion graphics são justamente os gráficos em movimento, né? É, em alguns mercados no Brasil, como o mercado de televisão, se chama de videografismo, que é basicamente Hans Donner.
Olha aí! Degradê!
Ok, já passou, né, essa moda. Não, é justamente a gente fazer vinhetas, aberturas, infográficos animados, explicações de produtos. Tem, né, esses videoclipes que vai mostrando as letras das músicas que estão sempre... Não, eles vão e voltam, né, e são muito legais. Então toda essa parte, ou também quando você vê aquela propaganda lá do promoção, só hoje, quer pagar quanto?
Nossa!
Inclusive eu já vi estatísticas que do tempo de propaganda, né, do tempo de publicidade em televisão, a cada minuto de televisão tem 41 segundos com motion graphics na tela. É muito, porque a gente hoje absorve isso tão naturalmente que a gente não nota. Às vezes você tá vendo um carro lá e tá escrito sei lá, tração, controle de tração, não sei o que, tantas parcelas, não sei o que, passa tão despercebido, sabe? Ou também, às vezes, a gente vê uma propaganda de um produto na TV, no YouTube, o que for, e às vezes a gente esquece que não é um produto, às vezes é um símbolo do produto, sabe? Às vezes a pessoa tem um aplicativo de celular que tá mostrando como esse aplicativo, mas você não nota que, na verdade, é um desenho da pessoa usando o aplicativo, não é um aplicativo de verdade, né? A gente tá tão acostumado com isso. E essa área de motion graphics, uma parte de animação, só que ela não tem esse compromisso que geralmente a gente tem com o realismo que a gente tem em 3D. É uma coisa muito mais solta, possibilidades artísticas bem grandes, né? A gente faz em 2D, a gente também faz em 3D, mistura os dois, né? É bem...
E é fundamental, né? Nossa, agora minha cabeça tá explodindo aqui, eu tô pensando em tudo que eu deixo passar.
Recentemente, motion graphics explodiu em redes sociais. Quando eu comecei em motion graphics...
Aparecendo embaixo, assim.
Exatamente, era o gerador de caracteres e também era só para as empresas que tinham dinheiro para anunciar em TV aberta. E se você pegar, são o quê? 50 empresas que, sei lá, há anos atrás podiam? Mas não, hoje começou a ter vídeo na internet, aí toda empresa queria ter um vídeo no site dela. Aí começou a YouTube, e é quando as empresas começaram a ver, ah, não, eu quero explicar como é meu produto aqui no YouTube. Aí vai os canais de YouTube, aí começou a rede social. Rede social era tudo texto, depois era tudo imagem, agora toda empresa quer conteúdo em vídeo para mídias sociais, né? A gente vê as animações, então motion graphics é impressionante que é um mercado que nunca parou de crescer, assim, pontos de venda, você vai ali, passa no caixa, tem uma animação em cima de você. E é impressionante como é natural pra gente hoje, sabe? Você não fala assim, ah, eu estou vendo uma animação. Não, você está vendo uma animação enquanto a pessoa está perguntando pra você, é crédito ou é débito?
Gente, quando você vai escolher o sanduíche que você quer numa grande rede, e aí de repente some todos os painéis e aparece, sei lá, um hambúrguer na chapa sendo montado, e você fala, ah, que droga, cadê o meu sanduíche?
Até nos visores de fast food, motion graphics hoje. É muito forte.
Cara, que demais. Nossa, muito mercado. Mas, por favor, deixem uma telinha fixa com os nomes dos sanduíches.
Por favor, né? Até cinema, né? Pôster de cinema hoje é tudo motion graphics, né? São sempre animados. Então, comecem a anotar por aí que você vai ver o quanto motion graphics nunca para. E hoje até tem uma área para desenvolvimento de celular, né? Inclusive, falando das ferramentas que a gente usa para essa área, a gente usa muito After Effects para a parte de 2D e para os 3D mais simples. E a gente também tem o Cinema 4D, que é um programa de 3D que é muito forte na área de motion graphics. Tem recursos muito legais que você consegue criar enquanto você faz, sabe? Você consegue experimentar muito e fazer coisas legais. E hoje tem até plugin pro After Effects que exporta as animações do After Effects para serem usados em aplicativos de celular. Até essas animaçõezinhas hoje de carregamento, bonitinhas, que a gente vê em celular e tal, às vezes elas foram feitas no After Effects e foram exportadas.
Demais, cara.
Legal. E é legal que é um mercado bem espalhado também pelo país, né? Ele não é simplesmente super concentrado em cidades grandes, assim. É impressionante como eu vejo pessoas abrindo... Ah, o pessoal abriu um negócio do interior, não sei de onde, só de mídia indoor. O cara colocou telões em pontos de venda, ou também essas possibilidades online, né? Porque quando você faz conteúdo pra mídia social, tudo, já é um mercado que já cresceu.
Gente,
bem online,
pode,
né?
Trabalhar de qualquer lugar, né?
Exato, exato.
É, bom, nossa, genial. Tudo, nossa, agora eu tô pensando em elevador, metrô. Nossa, a gente vai ficar até amanhã no Motion Graphics. Vambora.
Exatamente. Então vambora pra parte de efeitos visuais. Mas o que é a parte de efeitos visuais? O que a gente tava falando até agora não é efeitos visuais?
Não sei, é?
a Jujuba começou a ficar em dúvida já. Não, tô brincando. Não, a gente tem essa parte de efeitos visuais. Inclusive, ouçam lá o SciCast, lá, a ciência do 3D, que a gente até explica um pouco sobre a diferença de efeitos visuais, efeitos especiais e tal. Embora tudo que a gente tenha falado até agora sejam imagens criadas, que ficam legais, impressionantes e tal, comunicam... a gente tem essa parte de efeitos visuais que a gente costuma chamar bastante de VFX, né? VFX, que é justamente essa área que ela combina as filmagem live action mesmo, feitas com câmera, com coisas feitas em computação gráfica. Então é
a... Beijo Dolinho.
Beijo Dolinho.
E aí, o Dolinho é a coisa mais completa que a gente tem no Brasil. Toma essa.
É um portfólio completo. Então essa área que integra coisas feitas em 3D com coisas filmadas, materiais 3D filmados. E é uma área que tem um conteúdo técnico muito, muito aprofundado e muito legal, porque você tem um compromisso que aquilo fique bom, tem que casar. E tem muitas técnicas pra isso. A gente tem coisas que aí todo mundo já ouviu falar, já viu making of, como chroma key, por exemplo. Mas a gente tem técnicas bem avançadas, câmera tracking, recriar a câmera que a gente fez, que a gente filmou dentro do computador para que tudo se encaixe, a gente aumentar um pouquinho.
Parece mega simples, né, cara? Mas na hora que você começa a fazer, aquele objeto em 3D que você queria integrar na sua cena começa a pular.
Exato.
Não para, fica dançando. Gente, é uma área extremamente importante, sério.
É muito legal e geralmente costumam ser profissionais especializados. É lógico, todo profissional de efeitos visuais acaba sabendo um pouco de 3D e tal, às vezes até um pouco de motion graphics também, mas é um conhecimento bem especializado. E hoje em dia o software que a gente mais usa para efeitos visuais é o Nuke, né? Nuke, que é o mesmo software usado praticamente em todos os filmes pelo mundo, né? o software que você vai usar para fazer a publicidade, às vezes local, ou para um canal a cabo, que vai para o YouTube, o que for, é o mesmo, basicamente o mesmo, é exatamente o mesmo software que é usado para fazer Vingadores. Na verdade, todos esses softwares aqui são os mesmos, né?
Mas Guilherme,
sim.
E o Aster?
Então, a parte de efeitos visuais tem muitas técnicas e recursos que são os mesmos de motion graphics, porque você está manipulando imagens em movimento. A questão é que o After Effects é um programa mais voltado para essa parte de motion graphics, de textos, gráficos, animação, e o Nuke já é mais voltado para a parte de chroma key, tracking, composição.
Ele é mais parrudo, né? Ele aguenta muito mais coisa. Pegar o Paint e pegar o Photoshop. Exato. E falar, os dois são pra desenhar.
É, todo mundo que é curioso com efeitos visuais acaba começando com After Effects. É, porque é um software que mais cedo ou mais tarde a pessoa vai acabar aprendendo. Mas aí o Nuke é uma pegada bem profissional. É muito legal porque tem versão totalmente gratuita pra quem estuda, não tem nem marca d'água. E é muito legal. É um software que às vezes assusta as pessoas, porque ele funciona de uma forma diferente.
Ele é meio alienígena, que nem o ZBrush, mas ele é muito legal, né?
Exatamente. Mas quando você começa a usar ele, você fala, poxa, todo software podia funcionar como o Nuke funciona. Porque ele funciona meio que da mesma forma que a gente pensa. Então, ao invés de você simplesmente ficar empilhando um monte de coisa, você vai ligando os pontos nele. E aí é muito, muito bacana. E lembrando também que a parte de efeitos, ela não é só pra fazer as explosões do Vingadores, né? Não, a gente usa sempre aqui, né, no mercado nacional. É, porque não são os efeitos, na verdade, na grande maioria das vezes, são escondidos. É um cenário virtual, é uma figuração virtual. Então, muito do seu trabalho é fazer aquilo passar despercebido.
É, quanto mais invisível for seu trabalho, melhor ele foi feito.
Exatamente, né? Exatamente. Então, por isso que, diferente do motion graphics que a gente vê em todo lugar, a parte de efeitos visuais tenta se esconder. Ela tenta passar como não existente, né? Quantas propagandas de carro a gente vê hoje que às vezes tem a filmagem da rua, mas o carro não está lá. Ou o contrário, né? É, você tem a filmagem do carro, mas o cenário é outro, né? Então, você...
É, eu acho que nada ganha de Chaves.
Exatamente. As aerolitos ali realmente são muito naturais, muito naturais. Tem efeitos em todo filme hoje, toda produção de ficção, seja uma série, seja um blockbuster, seja comédia romântica. Já fiz efeito pra filme que a pessoa falou, mas esse filme não tem efeito. Aí você vai lá e fala, olha isso aqui não é de verdade, isso aqui não estava aqui, sabe? A gente até comentou lá no episódio do SciCast o quanto a gente tem de efeito nas novelas da Globo hoje, né? O quanto não é Leblon, não é dublê, é 3D misturado com filmagem, então os profissionais de efeito, ele tem sucesso quando ele passa despercebido, né? E publicidade, né? Publicidade é muito forte a parte de efeitos no Brasil, porque a publicidade é aquela corrida, né? Uma marca quer fazer uma coisa legal, aí outra marca quer fazer uma coisa mais legal ainda, mais legal, isso para os profissionais de 3D, de efeitos, é ótimo, né? Porque você acaba fazendo trabalhos cada vez mais complexos, né? Então a gente falou da parte de efeitos, que é uma parte que tem uma parte técnica bem forte, mas a gente tem uma parte de artes digitais que é muito bacana, que é a parte de ilustração, porque embora a maioria dos profissionais de artes digitais, de computação gráfica, não saiba desenhar ou ilustrar, mas existe esse
não
campo.
Não precisa, entre aspas, na sua atuação, tipo, ah, eu faço render, pra que eu vou aprender a ilustrar? Pra que eu vou fazer desenho?
É, às vezes a gente tem esse negócio que as pessoas só sabem fazer, só sabem desenhar. Não, mas existe um campo muito grande pra quem quer seguir essa área. A área de ilustração, e que a gente também chama bastante de pintura digital, né? É justamente quando você quer fazer uma coisa que não é só contorno, né? Você quer fazer uma imagem inteira, bonita, no computador. E pra isso a gente usa o Photoshop, né? O Photoshop é usado por muitas áreas, fotografia, design, mas para pintura digital também é a ferramenta mais usada no mercado. Ela é muito boa, tem muitos recursos legais, e aí você consegue não só ilustrar digitalmente, mas você consegue reproduzir materiais e técnicas analógicas. Aquarela, óleo, carvão, muita coisa que às vezes a gente vê que você acha que foi feito com uma técnica tradicional. Na verdade, praticamente tudo hoje é feito dentro do Photoshop, né? E a gente tem também dentro da parte de ilustração a parte de concept art. Você pode explicar pra gente o que é concept art, Danilo?
É, concept art é quando você quer produzir alguma coisa de uma imagem, tudo, e você vai criar, digamos assim, um sketch, um esboço daquela imagem do que você tá precisando pra pessoa seguir, né? Vai fazer um sketch, depois você vai finalizar e a pessoa, por exemplo, quando for desenvolver a imagem final, vai usar aquilo como referência, né? O concept art do, por exemplo, de um cenário. Então você vai fazer uma pintura de um cenário e vai fazer uma imagem, uma ilustração desse cenário, e daí quando você for fazer o 3D, você vai seguir aquela ilustração que o artista 2D fez, né?
Exato, exato. A gente não cria o 3D do nada, né? Inclusive, criar um 3D do nada é pedir pra dar errado, né? As proporções vão ficar esquisitas, né? Quando você tem um ilustrador, um artista conceitual do seu lado, as coisas fluem muito bem. E é uma área muito forte também. Publicidade usa muito ilustração, design. Pra quem quer seguir essa área, fala assim, eu adoro trabalhar com... Adoro essa parte de artes digitais, mas eu queria uma coisa que fosse mais parecida com o desenho. O mercado de pintura digital é gigantesco, né? E muitas pessoas de pintura digital também acabam trabalhando como artistas de texturização de 3D, né?
Exato. Exato, porque muitas vezes o 3D ele exige uma textura realista. Se você tá criando algo que existe, você vai fotografar aquilo e usar a textura daquilo. Por exemplo, uma calça jeans. Você vai tentar fotografar a calça jeans e usar como textura. Mas se você tá criando algo que não existe, aí você precisa do ilustrador para isso, né? Então, ele vai criar e desenvolver uma textura mais real possível para você utilizar no 3D.
Às vezes, até para a própria publicidade, eu vi muitos casos assim, de algumas marcas que a gente trabalhava na produtora, que, por exemplo, faziam, sei lá, produtos de frutas. Então, ao invés de ir lá e tirar uma foto de um morango, não, a pessoa não quer, a pessoa quer um desenho, porque quer também que tenha um brilhinho, quer que seja da forma que ele quer, até você achar um morango em forma de coração, sei lá, viajando aqui, esse ilustrador mais realista, ele vai conseguir dar essa cara, vai fazer do jeito que o cara quer, e se ele falar, eu queria mais laranja, ele vai deixar, sabe, ele vai ter todo esse poder aí, mas a sombra podia ser mais assim, mais assado, às vezes no real, sim. Você não consegue, olha que loucura, né, às vezes no real você não consegue uma coisa tão realista, mas ainda assim, bonita e que venda, quanto uma ilustração digital. Então, se vocês olharem hoje caixinha de suco de fruta, gente, a maioria é ilustração.
Exatamente.
Até por causa de um ponto muito importante, né? O custo, né? Porque fotografia, se você vai precisando, quero mais pra lá, mais pra cá, e vai pedindo, vai tirando outras fotos e vai tendo um gasto maior, né? Quanto no 3D.
De estúdio, de iluminador.
Exatamente. Locação, tudo. E daí com 3D você consegue resolver isso mais fácil.
Excelente.
Fica tão real quanto, né?
Eu queria deixar uma menção honrosa aqui, pra quem quiser ver e curtir, um artista que chama Feng Zhu.
Sim.
Muito pau pra ele. Ele é um baita concept artist.
Link no post.
E assim, detalhe, não estou falando isso pra desanimar os ouvintes. Pelo contrário, é pra empolgá-los e inspirá-los a seguir as coisas que eles querem fazer.
Exatamente, exatamente. É um grande mestre, né? Grande mestre. A parte de ilustração e pintura digital também ajuda muito, não só as pessoas que querem seguir essa área. Muita gente, às vezes, vem conversar com a gente, os professores da NPix, e que fala assim, eu tenho bloqueio na minha criatividade e tal. Na verdade, todo mundo passa por isso e... o que acontece é que com a experiência você vai acabando a saber lidar com isso. Mas estudar a parte de pintura digital, a parte de ilustração, ajuda muito a diminuir os seus bloqueios criativos e também te dá mais coragem para fazer as coisas na mão. Porque às vezes você fica assim, eu preciso de um efeito, de um comando, de um recurso que me ajude a fazer tal coisa. Não, ilustração você vai ter que fazer tudo na mão, não tem para onde correr. E quando você estuda a parte de ilustração, pintura digital, você começa a ficar mais seguro de fazer as coisas na mão, sem ficar só dependendo de coisas extremamente técnicas. É uma coisa que é muito aconselhável para todo profissional de artes visuais em geral, computação gráfica, 3D.
Eu diria até mais, viu, Gui? Eu acho que você aprende a apurar o seu olhar sobre as coisas. Você tava falando do seu celular que caiu no chão e que quicou tantas vezes e você ficou olhando a animação dele. Eu acho que o fato de você às vezes desenhar, de você replicar, cara, não precisa ficar igual. às vezes você olha pro seu desenho e fala, nossa, não tem nada a ver. Mas o jeito que você olhou para aquilo que você queria desenhar, você aposto, talvez eu ganhe, talvez não, mas eu aposto que você nunca olhou daquela forma antes para aquele objeto que você ia desenhar, para aquele cenário que você quis reproduzir, para aquele carro que você desenhou, sabe? Então, tipo, você apura o seu olhar e você transmite isso no seu trabalho.
Com certeza, com certeza. É uma área que vale a pena todo profissional estudar em algum momento. Realmente você muda depois que você tem contato com essa área. É muito legal mesmo. Então é isso, galera. Então a gente falou um pouco aqui de cada uma das áreas, ajudar a diferenciar elas, né? É um pouco confuso tudo, mas comentem no post, a gente vai responder vocês lá. Qualquer dúvida, esse vídeo aqui, que técnica que ele é? É motion graphics? É efeito? É 3D? Será que com tal programa eu consigo fazer isso? Comentem, interajam com a gente, mandem sugestões de pauta, de pessoas que vocês gostariam que a gente conversasse, trouxesse pra cá. Conheço a produtora tal, queria que o dono dessa produtora viesse aqui. E qualquer tipo de pergunta, a gente quer receber muitas sugestões de vocês para guiar esse projeto que tá começando. E a gente aqui também está à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida. É só interagir com a gente gosta muito disso. E logo mais, mês que vem, vamos pro próximo episódio. Assine o feed e também avise seus amigos, seus colegas aí, as pessoas que gostam da área ou trabalham na área. Assine o feed que agora todo mês a gente vai ter aqui o Unipix Podcast. Valeu, Jujuba. Valeu, Danilo.
É isso aí, gente. Pô, muito obrigada pelo convite aí. Eu me empolgo nesses assuntos, porque eu sou apaixonada e uma entusiasta pelas artes digitais. E, cara, gente, sério, aproveitem esse espaço pra encher o saco desses meninos, porque eles manjam muito.
Valeu, valeu.
Valeu, então, galera. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Este programa foi editado por
TalkCast.
Edições e produções de podcast.